Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Walter Carroll, look at me. You have two options. Option one, I shoot you with 50,000 bolts, which may cause respiratory failure, organ malfunction, internal burns, and loss of bowel and bladder control. And then I arrest you. Option two, you tell me where John Biggs' drug lab is located. And then I arrest you. You have 2 seconds to decide.
Sejam bem-vindos, séries rapadurianas de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós voltamos para falar sobre Robocop nessa parte 2 do Duplex. Estamos aqui com Rafael Santos.
É para eu parar de reclamar, Jurandir? Como é que é?
para de reclamar. Eu ia pegar só reclama de tudo, da vida, do universo e tudo mais. Tiago Siqueira.
Robocop de Elite Metal Duro de Torcer. Dead or Alive, ele vai pegar você.
É isso, Afonso. Afonso, vamos se esconder, Afonso.
Vamos nos esconder.
Caramba. Afonso e o Solano.
É isso que eu queria.
Exatamente. Não tem nesse filme, né?
Não tem, mas tem coisa boa também.
Aliás, o próprio Dead or Alive. É muito fraco esse Dead or Alive.
É, o filme é fraco, né?
Falei que lá. Isso?
Rapaz, caramba.
É isso, não. Olha só, estamos aqui nessa parte 2 do Duplex para falar sobre o novo Robocop dirigido pelo José Padilha. E outra, na parte 1 nós falamos sobre tudo da franquia Robocop, né?
Tudo.
Os filmes originais, os quadrinhos, os games, as séries de TV. Nessa parte 2 nós vamos falar exclusivamente sobre o novo Robocop. Está repleto de spoilers do começo ao fim. Se você não assistiu, vá pro cinema, vá assistir, dê seu jeito de assistir. E volte aqui pra ouvir. Se você não se preocupa com isso, escute por conta e risco, porque a gente vai revelar tudo aqui, né? Tudo sobre o novo Robocop de José Padilha. Vamos lá, vamos falar sobre o policial do futuro. É bem um soldado do futuro, né?
Rapadura Cast.
No, nothing. Nothing. The software sends the information to the brain. Then the brain relates this to the AI module.
Yeah. A year later.
And our computers finished the job. Raymond, you wanted a man inside a machine, and that's what you've got. But the human element will always be present. Fear, instinct, bias, compassion, they will always interfere with the system.
Okay, but Dennett. I've got to give the American people something they can root for, something aspirational, right? They have to believe in this thing. Pretty good. That's not, I don't know how to sell okay. So I don't care how you do it. I'm asking you. Come on, can you help me? Just get him to do that.
Him to do that. It's a machine.
I know, but it's a man inside a machine.
No, that's a man inside a machine. Right there.
And his life depends on it, and the future of Omnicorp depends on it. So get your ass back to China and get it fixed.
Foi lançado o novo Robocop.
Pronto, foi embora. Tá aí, é tipo, mãe, acabei.
É porque a gente veio lá da parte 1, né, Afonso? Aí, sabe como é, né? A gente chegou
direto,
até agora.
Claro, claro.
Chegou a parte 2 aqui. Foi lançado o novo Robocop. Antes da gente falar sobre o filme em si, a gente tem que falar do pré-filme, né? que foi a escolha do José Padilha para dirigir, brasileiro, Tropa de Elite, Tropa de Elite bombando, inclusive internacionalmente, né? O Tropa de Elite 1 e 2 deram muito certo internacionalmente em vários festivais.
Apesar de, e comercialmente também, apesar de ter passado em poucas salas nos Estados Unidos, mas arrecadou bem no DVD, tá disponível na Netflix, o pessoal gosta, tá assistindo.
Exatamente. Então, o José Padilha acabou sendo um nome novo, uma carne fresca pra Hollywood, né? Mas, sendo bem sincero, foi uma baita surpresa ele ter sido escolhido pra ser o cara que queria refazer o Robocop, né?
Até porque, Juras, quando ele assumiu o projeto, o projeto tinha acabado de ser deixado de lado por Darren Aronofsky.
Exatamente.
Ele saiu de lá e foi fazer outras coisas.
Olha, o que seria o Robocop do Darren Aronofsky?
Cara, seria épico demais.
Eu também, mas o Darren Aronofsky já é conhecido de abandonar, ele abandonou o Batman também, né?
Pois é. Dá pra ver, agora que vimos o novo Robocop, por que o Darren Aronofsky abandonou o projeto? Porque ele viu que os produtores não iam deixar ele fazer o que ele queria fazer, assim como não deixaram o Padilha fazer o que ele queria fazer, apesar dele ter feito todo um trabalho aí de assessoria de marketing para desfazer o que ele contou ao Fernando Meirelles.
Exatamente. Talvez o pessoal não saiba aí, mas o Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, muito amigo do José Padilha, deu uma entrevista pra uma revista, acho que foi pra Trip, em áudio. E quase ninguém deu atenção pra isso. Saiu lá no site da Trip e ficou por isso mesmo. Aí eu ouvindo aquela entrevista, falei assim, caralho, olha o que o Meirelles disse. O Meirelles acabou de dizer que o Zé Padilha está sendo poldado em Hollywood, não está conseguindo fazer nada que ele quer no Robocop. De cada 10 opiniões dele, 9 são recusadas. Então, ele não tá conseguindo fazer nada, ele tá muito triste. É isso que o Fernando Meirelles disse, né, na entrevista. Aí eu fui lá e, peraí, vou colocar você mesmo com a rapadura, é isso, né?
Uhum.
Coloquei, buf! Os principais sites, assim, de cinema começaram a pipocar. Inclusive, internacionalmente, saiu em vários deles, no Hollywood Reporter, com link pro Cinema com Rapaduras. E, assim, o título das notícias era mais ou menos assim. José Padilha diz que está sendo um inferno filmar Robocop.
Mas, juras, e Fonfon, eu vi mais um filme do Padilha ali. Eu consegui ver o DNA do Padilha na tela.
Tá, mas aí, o que era que ele queria mais? Se ele disse pro Meirelles que 9 das 10 opiniões dele estão sendo podadas, ele queria fazer o quê, né? Porque dá pra ver tudo dele ali, né?
Uhum.
Será que ele queria ser dono do filme?
Eu acho que dá pra ver que ele gostaria de ter feito, isso, porque tem momentos muito interessantes no filme, mas, aí já coloco a minha opinião, uhum, o resultado final ficou medíocre.
Ficou... Eu discordo totalmente disso, cara. Ficou...
Não,
eu... não... Medíocre? Afonso, medíocre?
Medíocre não é ruim.
Mas é extremamente pejorativo, não, medíocre.
Foi transformado em pejorativo pelo popular. Mas medíocre é aquilo que não alcança a originalidade. Tudo bem que o original ele não é porque ele é um remake, mas você pode trazer um novo respiro ou coisas que evoluam o conceito dentro de um remake. Eu não sou contra remake. Grandes filmes são remakes, eu adoro. Doze Macacos, Scarface, O Enigma de Outro Mundo. Pode pegar uma porrada de filme que é remake.
Exatamente. As pessoas erroneamente falam aí, né? Pra que fazer remake? Vamos lembrar aqui de cabeça. Ó. Lembra o recente Cassino Royale do 007 é um remake, é um baita filme bacana.
É, não é exatamente um remake, eu acho que é aí que tá, Juras. Não, do mesmo jeito que esse Robocop aqui, ele só pega alguma coisa da ideia central e reaplica em uma nova história.
Não, não é alguma coisa não, desculpa, Siqueira. É a mesma história, Siqueira.
Não é.
Não, é um contexto assim diferente, Afonso. Não,
contexto completamente diferente, personalidades diferentes.
Você é uma coisa, história é outra coisa.
Tá, mas é um cara que é ferido em campo e no original ele acaba sendo transformado num policial de rua, que é uma arma de guerra, Afonso.
Não, senhor. Ele é um policial de rua que é uma fachada, é um Capitão América para que a opinião pública aceite a mudança da lei.
Concordo.
E isso aí é atualização, e aí tem toda a discussão dos drones. Eu concordo com vocês que tinha que ser atualizado, porque a crítica ao corporativismo americano, daquela maneira como foi feita, né, a sátira aos yuppies e a sátira à banalização da violência nos Estados Unidos, I'll buy that for a dollar e tudo mais que tem nas camadas que a gente já discutiu, não é tão bem aplicado, tão bem, não quer dizer que não seja, mas tão bem aplicado quanto hoje, eu concordo. Agora, é o Robocop. É Robocop, cara. Não adianta fugir disso. Então eu acho que o remake, ele tem que ser melhor do que o seu anterior, na minha opinião. Ou pelo menos igual, sabe?
Tá.
Tá falando de qualidade agora. Você tá falando de qualidade, mas em matéria de aplicação do conceito, o conceito foi reutilizado, sim. Mas todo o contexto histórico e toda a vontade, toda a mira, o objetivo do filme aqui é completamente diferente.
Eu também
não
acho. Que é
completamente não. Mas tudo bem, beleza. Aí é a percepção de cada um a respeito.
Não, eu só não usaria o completamente. Eu acho que é sim diferente. Ele não. Aí eu vou usar o completamente do outro lado. Ele não é completamente igual.
Claro, mas então. Mas não falei que é completamente igual, não é isso? Mas é o Robocop.
O Robocop 87 precisava de um remake?
Não, eu não acho que precisava.
Certo. Por quê?
Porque eu acho que ele é um filme de autor. Eu acho que ele é um filme muito Paul Verhoeven. É igual você tentar refilmar Pulp Fiction. O Paul Verhoeven colocou a visão dele da América no Robocop.
Ah, eu não sei se é tão, tão Pulp Fiction não,
tá? Eu também não comparo, porque o Robocop, quer não, é um personagem que virou franquia, que virou...
Exato, não é um filme isolado. Não, só, como
foi além daquele... Eu acho, aí respondendo a minha pergunta, sabia que tu ia responder que não, mas assim, pra mim, deveria ter um remake. Não tô nem discutindo se esse é bom ou ruim, tá? Uhum. Só acho que sim, deveria ter um remake, porque filme foi feito pra ser visto, né? E o Robocop, hoje, não pode mais ser visto, praticamente. Você tem que buscar o Robocop.
É.
O Robocop não chega mais até você.
Ah, aí é que tá. Você não tem mais... Você não vai mais... O filme não vem, não é exibido na televisão aberta. É isso que eu quero dizer, né, Pega? A pessoa tem que ir atrás, tem que ir na Netflix, tem que ver em DVD,
tem
que ir atrás
do Blu-ray. O Robocop de 87 hoje é um filme guardado, visto por quem gosta muito de cinema, escuta podcast, tudo que se a gente comparar com o número de população é quase nada, né?
E é diferente de por exemplo, um Curtindo a Vida Doidado, que sempre passa alguma coisa, sempre tá sendo exibido na TV, tá em destaque na Netflix, ou então tem até um comercial que foi feito recentemente brincando com o Curtindo a Vida Doidado. Então, assim, é um filme que tá na mídia, diferente do Robocop, que foi importante pra aquela época. A gente já falou na parte 1, né? Robocop 1 é um clássico, né? Insubstituível.
Eu discordo de vocês. Eu acho que o Robocop, ele pode não estar passando na televisão, como o Curtindo a Vida Doidado não passa. Mas aí eu acho que existem diversas explicações, incluindo o problema da censura.
Tá, exatamente. Tá?
Você não pode botar mais o Ed 209 estourando o cara na sessão da tarde.
Isso. É por isso mesmo que não passa.
Mas o Robocop, a essência do Robocop, ela está entranhada na cultura mundial e dos jovens que até nem viram filme. Qualquer robô, a pessoa bota uma caixa na cabeça e o Robocop, Robocop está entranhado em tudo. É um personagem de videogame, é o Master Chief é um Robocop. Ele é muito mais dentro da cultura.
Eu acho que pra gente, Afonso, que tem 30 e pouquinhos anos,
pra gente pegou todo o fenômeno. Agora,
pelo que eu ando vendo aí, criança bota caixa de papelão na cabeça, é o Iron Man.
É o Homem de Ferro, exatamente.
Não, hoje em dia, Afonso, você não tem mais aquela busca. O Robocop se tornou um objeto cult, mas não um objeto pop. São duas coisas diferentes.
Uhum. É por isso que eu falei que eu não sou contra remakes no começo. O PH perguntou, você acha que ele tinha que ter remake? Eu falei que não, porque eu achava que ele era um filme autoral. Vocês até embarcaram na comparação com o Pulp Fiction. Eu não comparei ele com a importância do Pulp Fiction.
Você disse que é um filme de autor, como é o Pulp Fiction pro Tarantino, é pro Verhoeven. Mas eu acho que é um pouquinho
complicado, sabe? Não é um Superman, que é de qualquer pessoa tem a sua visão do Superman.
Então vamos descartar esse argumento que a gente viu polarizado na internet, pelo menos nos últimos anos, principalmente agora por causa do Robocop, eu odeio remakes, não existe necessidade de existir, é só com o objetivo de ganhar dinheiro. Obviamente, Hollywood tudo é pra ganhar dinheiro, então esse discurso já não se aplica muito, né?
Hollywood, que a gente fala? Indústria, né? Indústria, não sei o quê. Eu não posso usar o mesmo celular de 95, o Gradiente StarTAC.
Os conceitos são outros e a época
Apesar de ser muito bom. O StarTAC era um celular muito bom.
Exatamente, levinho.
Fazia coisas que eu não consigo fazer hoje, como, por exemplo, trocar a bateria. Eu tinha 3 baterias, meu pai tinha 3 baterias, e quando o sinal tava ruim, eu não precisava levantar o celular, eu levantava a antena.
Era na época que caía no chão e desmontava em 4 pedaços do
telefone. Mas ele teve que ser... Teve um remake, por quê? Porque senão não venderia mais. Sei lá que não cabe mais nos nossos bolsos.
Ele foi melhorado, né? Então, assim.
É. Remake é bom. Contar a mesma história de clássicos sempre foi feito. A Disney faz isso há porra, décadas. E você tem esses filmes que a gente citou.
Só,
né,
só pra pegar exemplo, a trilogia do Nolan é um remake, né? Da saga do Batman. Não,
sim.
O Madrugada dos Mortos lá. O de Faroeste que a gente comentou recente, Afonso, o Bravura e Domita, né? Os Indomáveis.
Praticamente todos os Faroestes hoje são remake, né?
A Mosca, Dois Macacos.
Isso, e
outra coisa.
11 Homens e um Segredo, que é bem legal.
E Afonso, o Padilha tem uma sensibilidade muito diferente da sensibilidade do Paul Verhoeven. Ele vem de um background diferente, ele vem de uma criação diferente, ele tem ideias diferentes.
Que não foram aproveitadas no filme.
Foram aproveitadas, a gente consegue enxergar pelo menos alguma parte do DNA do Padilha na tela.
Quando a gente estava assistindo, o comentário que a gente escutava ao redor, principalmente entre a gente e dos amigos ao redor, é que, caraca, esse é o Tropa de Elite robótico, porque tem todos os... Não tem todos, tá? Não é o Tropa de Elite ali, não é o Capitão Nascimento. Mas existe a pincelada que você identifica. E o Padilha padilhando, né, no cinema.
Pô, sabe? Mas sabe um comentário esse, né? Você vê toda a trama de corrupção que os filmes do Tropa de Elite 1 e 2 explicam pra gente. Aí você vai no Robocop... A corrupção, ela é totalmente estereotipada. São dois policiais corruptos e Murphy quer desmascará-los e eles estão no payroll do bandido.
Aí uma homenagem aos anos 80,
Afonso. Ah, não!
E Afonso, no final isso parece que tá acontecendo isso, mas a gente vê lá na conclusão do filme que não é isso que tá acontecendo.
É que vem lá de cima. Ó, aí, o inimigo agora é outro, Afonso.
E até mesmo no primeiro Tropa de Elite, você vê a corrupção fincada em... policiais específicos, são bem mostrados no filme. No 2 é que a gente vê que o sistema todo é corrupto.
Gente, mas é muito plastificado.
Isso eu concordo com o Afonso, inclusive o filme não é perfeito, tá? Porque as pessoas, não parece que não existe um meio termo no negócio, né?
A gente tomar só cuidado pra não ficar nós contra o Afonso
exatamente.
Mais, vai ficar sem graça.
Até porque eu não achei o filme horroroso. Só
medíocre. Tá parecendo. Quando a gente tá discutindo muito assim, aí fica parecendo.
Mas o roteiro em si, essa questão que o Afonso falou, da questão do ser caricato, ser plástico, né? Ser arte, quase que artificial... Eu vejo, por exemplo, do caso lá do vilão, né, que causa toda a destruição lá, que acaba colocando a bomba lá no carro do Murphy e explode tudo. Tem uma hora que ele fala assim, quando eles estão disfarçados, né, o Murphy e seu parceiro lá, eles começam a matar os policiais ali tranquilo, eles descobrem que eles são policiais e começam a atirar desgraçadamente. Aí depois... num barzinho com outros pilantras e fala assim, nossa, a gente não pode matar policial porque chama atenção. O que foi mostrado antes ali, eles metralhando policial e o outro quase foi morto lá, o Jack, amigo do...
E cara, Murphy, sabe? Que assim, você puxou o tiroteio, esse tiroteio começou, eu achei extremamente chato, extremamente sem inspiração. Eu falei assim, bom, tomara que nego estraçarem o Murphy logo pra ele virar Robocop, né? Tô querendo um tiroteio bacana, né? Uma direção de ação legal. Nossa, eu achei... todas as cenas de ação, completamente sem inspiração. Nada acontece a não ser uma troca de tiros, a lá, Leslie Nielsen no Corra que a Polícia Vem Aí. Um cara atrás do poste, assim, pá, aí o outro atira, pá, aí ele atira de novo, pá. Aí ele
tipo
atira
nos anos 80.
Pá. Troca de tiro chata, cara, que não tem, sabe? Porra, pega um filme tipo Duro de Matar. Duro de Matar 1 é um filme praticamente de tiroteio. Reassiste ele hoje, olha que fantástico o storyboard levando o John McClane de uma sala pra outra. Ele entra debaixo da mesa, o vilão sobe na mesa, tenta atirar de cima pra baixo, um não vê o outro. Aí o cara uma hora atira no vidro pra causar um problema pro John McClane. Aqui é só um atirando no outro.
Eu não achei a cena de ação fraca. Mas o tiroteio pode ser porque a gente não tem do outro lado identificado um vilão. A gente não tem de forma alguma.
No
Duro de Matar... É diferente, porque no Duro de Matar, desde o início, fica bem claro que nós temos do outro lado uma pessoa a ser combatida.
É o Snape e seus capangas lá, né?
Quando ele tá conversando com o Snape, na verdade, o que ele tá fazendo é, com os capangas, né? Ele tá construindo o Big Boss, ele tá construindo o grande vilão.
Você não precisa, PH, você não precisa. Você pega
Blade. Não, no Duro de Matar. Tô falando
não,
no Duro
bem,
de Matar.
Mas você pega Blade.
É o que acontece no Duro de Matar.
Blade vai lá...
Eu preciso no Duro de Matar e agora eu já preciso.
Não, mas você pega o Blade, por exemplo. Você falou que você precisa dar identidade ao vilão pra você ajudar na cena de ação. No começo tem um monte de vampiro vagabundo lá dançando. O Blade entra e é uma das melhores cenas de ação que o cinema já fez.
Verdade. Muito agora, bem, não é muito fácil não, né, Afonso? Não é muito fácil fazer essa cena de ação não, né?
Pelo amor de Deus. Ninguém disse que ia ser fácil ser diretor, porra.
mas...
É forte. Uma coisa, viu? Você tá falando da cena de ação fraca? A cena de Teheran, eu achei irrepreensível.
Eu também achei espetacular aquele começo ali, meu amigo.
Peraí, desculpa, de Teheran... Ah, sim.
O Zed 209 lá andando na rua, cidade patrulhar, toda a crítica que existe lá... Aliás, a gente tem que tocar nesse assunto, esse assunto da crítica, né? O Samuel L. Jackson, personagem lá do Datena do Robocop.
É o Datena mesmo, é o Datena do Robocop.
Não, governador, passos largos. É o Samuel Jackson, só que bem mais Fox.
É isso que eu ia falar, ele é uma mistura ali do Bill O'Reilly com o Datena, né? Uma coisa até meio Fox.
A gente tem que lembrar o seguinte. O Padilha, num toque meio de mestre, ele trouxe o Joshua Zetmer, que é o roteirista, que aliás é um cara meio verde ainda, pra passar uma temporada aqui no Rio.
Aí deve ter mostrado os tropas de elite, deve ter visto aquele documentário, o brasileiro pelo olhar dos gringos, uma coisa assim, né?
E olha, eu tenho certeza que o Padilha, olha, esses aqui são os nossos programas sensacionalistas. Essa aqui é a nossa versão da Fox.
Exatamente.
Da Fox. Uhum. Essa aqui é a nossa versão da Fox News. Aí mostrou todo o pessoal dos programas sensacionalistas, não necessariamente apenas o da Atena, mas deve ter mostrado uma cacetada de gente.
Esse tipo de repórter tem lá. Exatamente. Nas eleições, o repórter que confronta e tudo mais, tá aí na CNN aí. Inclusive, repórter dedicado... apresentadores declaradamente...
Republicanos, democratas, exatamente.
Aquela cena que o Pat Nova, que é o personagem do Samuel Jackson, certo? Tá lá entrevistando o Reynolds Sellers, que é o... Meu Deus, eu não tenho como dizer. Que é o Michael Keaton fazendo uma... Recebendo o Santos do Steve Jobs.
Tá, caraca, muito Steve Jobs. Ele usa até uma frase dele, né? Você tem que criar necessidade nas pessoas.
Né? E entrevistando o senador tá começando a fazer um argumento e o Samuel Jackson já corta. Obrigado pela participação, senador. Puf! Aí corta.
Isso é fantástico. Isso realmente é assim mesmo. É difícil, né? Porque o filme original realmente era uma sátira, então ele era extremamente exagerado. É. E aqui a proposta é ser muito mais realista. Então tinha que ser uma coisa pé sutil. No chão mesmo, né? Sutil.
Mas eu também já não acho que foi tão sutil assim, né? Quando você corta o cara assim, não é tão sutil.
Pega, mas acontece, é verossímil.
Não, eu entendi. Eu tô dizendo que isso não é sutil, isso é óbvio. Uhum. Quando ele corta o cara, que não é sutil, é que é óbvio.
Sim, entendi. Não é óbvio, mas é verossímil. É o óbvio,
pra gente, pelo menos, é bem fácil de enxergar isso. Eu não sei como é a TV, o noticiário desse... Não sei se é desse jeito nos Estados Unidos, né?
Nos Estados Unidos, se você assistir os programas do pessoal que apoia o Tea Party...
Veja o Bill O'Reilly, por exemplo.
Jesus amado.
Ele é uma... É uma vergonha pro jornalismo, ele é absurdo. Vamos falar de coisa boa, então. Uma coisa que eu achei fantasticamente realizada aqui no filme... que acredito que deva ter sido muito difícil de incluir, porque o Padilha também disse que os executivos ficaram no pescoço dele para manter o filme Censura 13 anos, nos Estados Unidos. Isso. Foi a cena em que o Murphy se dá conta do que sobrou do corpo original dele.
Meu Deus do céu, aquilo é assustador.
Aquela é a cena mais impactante do filme.
Eu acho que é chocante até, que ninguém esperava que o filme alardeamente PG-13, né, como um negócio negativo, lembrando que The Dark Knight também é PG-13 e o Coringa faz uma caneta sumir na cabeça do cidadão e a gente não vê uma gota de sangue.
Você lembrou isso no Twitter e eu achei muito boa a lembrança. Você não precisa ter sangue pra fazer um filme, entre aspas, violento.
Isso.
Né? E aqui eu achei que foi uma revelação da violência que ele sofreu.
Assustadora.
Assustadora. Eu achei que...
E outra, não foi só um flash, né, Afonso?
Não
deixou a... Deixou a correr,
duas vezes, tanto no meio do filme quanto no final do filme, parece.
Que a gente viu antes, né, Afonso? Ele todo queimado, né? Tipo, amputado. Uhum. Aí eu falei, beleza, foi assim que ele ficou. Aí não, isso, os caras. Caraca, os caras deixaram o quê? A consciência dele, a consciência e os órgãos principais lá, né?
Ele ficou quase o Kane do Robocop 2.
Exatamente,
Ele é quase um cérebro e, porra, quase nada ali. Eu achei foda, porque você se coloca na situação do cara, né? É uma coisa... Aquilo ali faz muito ponte. Eu já falei aqui no Rapadura que a minha mãe trabalha com gente amputada, né? Uhum. Aquilo ali, desde toda a empresa lá que o Gary Oldman trabalha, a cena do violão também é bem legal. Mas quando ele coloca ali o Murphy daquela maneira, eu vi muita coisa do amputado, sabe? Se dando conta de que ele agora se resumiu a isso. É assim que ele se encontra. Eu sou um inválido, não vou conseguir fazer porra nenhuma. E o discurso que o Gary Oldman faz pra ele é o discurso que a minha mãe e os profissionais que trabalham nessa área fazem pra ele. Falam só, você não se resume às suas extremidades. Você não é a sua mão só, o seu pé, eles fazem parte, ok, da sua criatividade, da maneira que você se expressa, mas você é a sua mente. E a gente está te dando as ferramentas para você se expressar de novo. Então achei fantástico isso.
É interessante que nesse diálogo, né, que tem o Gary Oldman lá com o cara, que a menina fala, não fique muito excitada, né, não fique muito contente, pô, não tenta usar menos o teu sentimento. Pô, não posso tocar sem sentimento.
É legal.
É quase que um mini Robocop, né? Eles querem o cara
perfeito,
sem sentimento. Né?
Não, e é perfeito aqui, sentimento que permite que ele se expresse como ser humano.
Exatamente, agora, a gente tá falando de uma cena específica que o Michael Keaton vai procurar o Gary Oldman, e o Gary Oldman tá trabalhando lá no centro, lá robótico, né, dos amputados e tudo mais, e tem um cara que perdeu os dois braços, e ele tá com dois braços robóticos, e ele é violonista, né, ele é guitarrista, sei lá, e ele tá tocando bem um violão, e quando ele começa a se emocionar, o cérebro começa a disparar de uma forma que ele começa a se descontrolar ali, né? Ele não...
A perder o controle dos membros robóticos.
Aí ele fala, né? Ele fala pra não... Tente não se emocionar. Ele, putz, mas a música é isso, né, cara? A emoção do momento ali, né?
E, gente, tem uma coisa importantíssima nessa cena, certo? É quando o cientista vivido pelo Gary Oldman, que ele acha excepcional no filme...
Gritando e tudo.
Pois é. Ele mostra o estado do Murphy depois da explosão, que ele perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu um olho, isso, etc. Você vê que havia como recuperar ele sem transformar ele no Robocop.
Sim.
Porque aquela cena já mostrou, olha, existem próteses para braço, perna, existe prótese para olho. Tanto é que o olho dele aparece recuperado depois.
Mas eles queriam acelerar, né, o processo ali. O mais fácil seria fazer daquele jeito mesmo. Já.
Exatamente, mas é uma coisa que o filme não deixa claro e deixa... E Padilha, olha, entendam, essa cena tá aqui para mostrar isso para vocês, que ele e a esposa dele, a Clara, foram enganados.
Uhum.
Havia como ele ter uma vida razoavelmente produtiva após
e até sexualmente ativa, né? Porque ele perdeu o quê? A perna ali, um braço.
É, a gente não sabe se o saco dele explodiu também, né?
Não, mas parecia que tava inteiro.
Ó. Exatamente. Essa cena é impactante porque não só a forma que ele mostra desmontando, né? Ele parece um brinquedo sendo desmontado, um Lego, né?
E ele não me mostra assim, hein? Não quero me ver assim nunca mais.
Coloca o espelho, né, pra ele ver lá, e diz, ó, você vai prometer pra mim que nunca vai mais me mostrar desse jeito, né?
E é engraçado, porque é aí que você começa, na minha opinião, melhor dizendo, é aí que você é o único momento que eu senti alguma coisa pelo Murphy. Porque eu achei que nem o personagem, nem o ator...
Eu acho o ator bem fraco.
Eu achei bem fraco o ator, achei o personagem mal desenvolvido, achei ele um policialzinho com raiva.
Gostei do ator.
Quando ele vira robô, aí ele até combinou. Ele vira robô mesmo, né? Assim, porque ele é bem... Ele não tem muita expressão
Eu acho que diferente do primeiro, infelizmente vou ter que comparar, mas já que a gente falou dessa cena na primeira parte desse programa, aquela cena dele se olhando no espelho e tudo, né? E na hora que ele tava se olhando no espelho, putz, ele tá expressando demais, né? Ele tá com muita emoção. Aí depois a gente se toca. Quando tem o lance da dopamina, né? Que tira e daí ele vira realmente um robô.
Tira a emoção,
ele,
né?
Pessoa, vira de fato um robô. Fez mais sentido até do que a transformação que a gente não viu do primeiro filme, né? Porque foi ali na construção.
Isso eu achei bacana. Legal. É, bacana porque a proposta é o contrário. No primeiro filme, quando ele tá transformado em robô, ele não lembra de quem ele é. Isso. E ele vai aos poucos se transformando no Murphy. Aqui o contrário, ele começa como um Murphy, no meio do caminho ele vira um robô, e aí no final, por uma razão que eu não gostei, ele retorna a ser o Murphy de novo. Ele vence as amarras.
O final a gente fala já que aí sim, a
amigo da garotada, Murphy, amigo da garotada.
E daí é muito bacana a dualidadezinha, né, que tem lá, ele olha, ele sente e não sei o que e tudo mais. E é por isso que eu gostei do ator. Diferente do primeiro filme, ele teve mais chance de brilhar de formas diferentes. Não tô dizendo que o primeiro filme ele não brilhou, ele brilhou muitas vezes. Só que praticamente do mesmo jeito, assim, praticamente no mesmo parâmetro. Ele tinha que seguir o mesmo parâmetro e ir melhorando o parâmetro. Aqui não, foram mais entradas, foram mais situações. Ele tem essa situação que ele teve que se olhar no espelho e dessa vez colocar uma expressão sem ter muito com que se colocar essa expressão. Ele teve que passar pela falta de expressão quando tira o lance da dopamina, que aí eu achei ele meio mais ou menos, mas bacana também. Mas, putz, a cena quando ele vai encontrar com o filho dele, cara.
Sim.
Ele já está de preto. Quando ele tá atravessando a rua. Pô, cara, meu coração acelerou, cara.
Eu achei essa cena bem whatever, assim. Não é ruim.
Eu fiquei preocupado, Afonso.
Achei que não teve essa...
O que é que o filho ia falar? E, ó, o que é que o filho, cara... Quando você olha a primeira vez, o filho é que tá sem expressão. O filho que tá Robocop, quando olha pra ele. Você olha assim, caraca, o que é que ele vai falar? Será que ele vai negar o pai? O que é... Cara, eu fiquei nervoso, cara.
Mas então o filho dele não é aproveitado, gente. O filho dele não é desenvolvido, não teve nenhuma conexão do no filme antigo. De novo, estamos comparando sim, porque a proposta é essa, não tem como fugir. E assim, mesmo se eu não comparasse, se não existisse o Robocop anterior, eu ia falar assim, cara, cadê a relação dele com a família dele? Ela se resume a ele indo transar com a mulher dele?
Tá, mas no primeiro filme também não tem esse desenvolvimento não,
mas
né,
Afonso? Sim. Mas eu acho
que no primeiro filme não, hein?
Tem, sim.
Eu entendo que o Afonso
falou. Só em flecha, Afonso, só em lembrança, macho.
Você usa as lembranças de maneira muito pontuais, cara. Você pode fazer a brincadeira que ele fazia de assistir o mesmo programa com o filho e ficar rodando a arma igual. Olha, pai, você consegue fazer igual a ele, caralho. Ele, quando ele vai lá na casa modelo, ele começa a lembrar dos momentos. São pequenos. O menos é mais. Eu sabe? Concordo. Aqui não houve essa construção.
Eu concordo que no primeiro, se a gente comparar diretamente, é melhor. Eu tô analisando essa cena dentro do filme em si, certo? Uhum. O que é que eu senti com essa cena dentro desse filme? Aí sim eu tô saindo da comparação. Pô, quando o menino fala, guardei todos os jogos pra ver com o senhor.
Foi legal, putz, bicho, foi legal.
Caiu uma lágrima.
Eu gostei ali.
Por exemplo, ela abraça ele, né, Siqueira? A mulher abraça o Murphy quando ele chega lá.
Era ela pra ser o Robocop, né?
não, gente, peraí. A Abby Cornish tem alguns bons filmes e alguns bons momentos.
Mas nesse ela filme...
Ela tem... Mas assim...
O Robert De Niro tem bons filmes também.
Ela desperdiçou... Quer dizer, ela, né? Eu achei, eu... Desperdiçado o lance dela abraçar ele e não fazer ponte com outros momentos que ela abraçou ele, o frio da armadura dele, ou tocar o rosto dele. Ela abraça ele e pronto. E aí
abraça um pedaço de metal, ele não sente porra nenhuma.
Não, você ela... sabe disso, mas não me passou isso, sabe? Não, ela não teve estranheza quando ela abraçou ele. Ela abraçou ele como se ele estivesse usando uma roupa especial.
Ela queria muito, Afonso, e foi ela que causou aquilo ali pra ele, cara.
Mas não achei que ela olhou pra ele com tipo, meu Deus, sabe, eu fiz isso com você. Ele não tem essa discussão com ela do tipo, olha o que você fez comigo. Tudo bem, o roteiro não quer aproveitar
ele
isso.
Ele não tem, mas eu senti sim nela, cara.
Ah, sentiu?
Sim,
mas aí,
cara,
será que você que construiu isso na sua cabeça ou o filme
passou?
Mas é
porque sou eu, não, então. Sou eu que assistindo o filme e a minha cabeça funciona de acordo comigo assistindo o filme, cara.
Ela, mas acho que ela ficou meio que decepcionada quando ela viu a primeira vez ali. Ixi, é isso?
Não, e outra coisa, tem um momento muito forte no filme que é quando o Murphy, depois do acidente, ele tem a primeira comunicação com o esposo.
Ali eu vi um lado sentimental.
Primeiro, sim. É uma cena que você...
Mais do lado dele, no caso.
Pois é, até porque é uma cena que é toda focada no rosto do Joel Kinnaman. Tanto é que ele vai focando, olha, mais um, pra mostrar somente o rosto.
Não.
Você, não, a câmera não tem como escapar do rosto dele. O rosto dele não tem como escapar da câmera. Então ele tem que colocar ali todo o sentimento, todo o pisar em ovos que ele tá tendo em relação ao que vai falar pra esposa, como é que ele tá se sentindo. Uhum. Justamente pra não perder o contato dele com a comunidade. Que a esposa é o link dele com a comunidade. Pelo menos o que deveria ser o link dele com a comunidade.
Uhum.
É o grande link, a esposa e o filho. O filho, na cena que é dito, olha, eu guardei os jogos pra assistir todos com você, eu não sei como é que terminou o campeonato e tal. Ali eu senti alguma coisa forte. Mas, posteriormente, o menino só vai aparecer em flashes, levando bullying na escola de jornalistas.
Pois é.
Não é dito por ela, olha, seu filho tá triste, seu filho tá em depressivo e tal, mas a gente não vê isso, a gente não sente isso. Faltou um impacto, a gente sentiu que...
É PG-13.
E o foco não era na família dele, né? O foco era no Robocop ali. Não,
porra, mas...
Faltou uma porrada da gente sentir junto do Murphy, que a família dele tá na merda.
Tá.
Eu acho que foi um errinho de adição, porque eu acho que tinha mais coisa aí, viu? O filme, ele dá uma aceleradazinha, tanto que ele come muito o segundo ato. O segundo ato é muito pequeno, porque o primeiro ato ficou muito longo. E daí eu acho que no segundo ato ia ter mais alguma coisa do filho dele, cara. Acho que teve algum problema na montagem, na edição, que acabou tendo que suprimir pra caber no tempo do filme.
Edição do Daniel Rezende, né? O
mesmo do Tropa.
Parceiro, né? do José Padilha no Tropa de Elite 1 e 2.
Não só do Daniel Rezende, viu? Foram dois montadores nesse filme.
Eu acho que teve uma poldadazinha pra caber.
Foi o Daniel Rezende, sabe, né? E o Peter McNulty.
Fica aí, né? No ar, né?
Mas olha, gente, só uma coisa. Os dois montadores desse filme, que foram o Daniel Rezende e o Peter McDowell, são dois montadores com bons filmes nas costas.
Ele é o editor de um mestre do Paul Thomas Anderson.
Pois é, apenas, né? Ou seja, ele vem de Paul Thomas, vem de Pete Anderson, certo? E um filme que tem um ritmo cadenciado muito bom, que é o Assassinato de Jesse James.
Sim.
Enfim. Mas é isso. A gente não tem como julgar.
Eu entendo, mas quando o Jesse James tem quantas horas de filme, cara?
Quase três horas.
O mestre tem quanto tempo de filme?
Quase 3 horas também.
Quase 3 horas.
Segue ele, pode ser um cara
ele pode ser um cara muito bom pra filme de um dia, mas pra filme de 1h30, 2 horas, ele não é bom.
Olha só. Vocês gostaram? Vamos começar com o Jurandir Filho.
Sim.
Jurandir, gostastes do Robocop? O Robocop?
Peraí.
Tá falando da armadura, né? Tá falando da armadura.
A armadura dele, o movimento dele, as armas dele, o capacete, a motoca, a voz, o interface.
Vou te ser bem sincero, do fundo do meu coração, Afonso. Achei melhor do que o original. A gente foi assistir esse filme não esperando assistir o mesmo filme do anterior, né? Pelo menos eu fui desse jeito. Muita gente foi esperando assistir o... É outro contexto, a época é outra. Anos 80 não tinha robô rapidinho como tem hoje. Hoje tem cara de perna amputada com perna metálica correndo mais rápido do que gente normal, entendeu? O nível robótico do tempo atual é outro. Até porque o ano do filme também é 2028. Então já é um bem mais na frente o lado robótico.
Esse é o futuro do ponto de vista agora de 2014. Isso, sendo que o futuro do Robocop de 87 era o futuro do ponto de vista deles.
Exatamente. Pra mim fez sentido ele lá no começo, aquela armadura referente à clássica, né? Aquela meio cinza azulado, né? Isso assim, que é bem bonita aquela armadura, por sinal. E ele correndo, sabe? Meio avatar, sabe? O avatar lá do James Cameron.
Lembrou realmente.
Ele descobrindo, eu virei um azul e saindo correndo assim. E ele vendo que tá lá na China e etc. Enfim, eu achei interessante. Até a mudança da armadura preta, mas acho que a gente comenta depois nessa parte da armadura preta aí, né?
Siqueira gostou também da armadura, das armas, de todo o design dele?
O que eu adorei foi o chupa que o Padilha deu no pessoal que tava reclamando da armadura preta. Certo? Por quê? A armadura preta, ela foi uma exigência do Raymond Sellers, do Steve Jobs, certo?
Do Michael Keaton, exatamente. Ó.
Enquanto a armadura prateada era realmente muito melhor pra ele. Ele se sentia bem com aquela armadura prateada.
A gente se sentia bem
com a armadura prateada.
O final faz essa ponte, né? Como se ele voltasse a ser o mais próximo do que ele gosta de ser mesmo.
E tem outro detalhe. Enquanto a armadura preta, ela tem tanto o símbolo do Departamento de Polícia de Detroit e da Omnicorp, a armadura prateada só tem o símbolo do Departamento de Polícia de Detroit.
Exatamente. Legal. Ele virou policial do futuro.
Ele virou apenas um policial, não...
Uma arma de guerra.
Não um produto de guerra.
Um tanque.
Produto. Entendeu? Por isso que eu gostei. O fato de ele ter uma arma de tonteio e uma arma de ataque, eu também achei bacana.
Entendi.
Ele tem uma arma de assalto, metranca, e ele tem a pistola com capacidade infinita, que é pra tonteio, então mesmo pra você matar o cara no choque.
Que é usado hoje em dia, né? Que é usado hoje em dia essas armas, né?
Isso. É um taser remoto. PH, gostou também?
Não vou dizer eu não gostei da armadura preta. O lance da armadura preta e tal. O lance da moto me incomodou um pouquinho também, ficou muito over, assim, muito...
Tipo o Batman no The Dark Knight? A moto é igual.
Não, ali. Nessa comparação não. Ficou como se o Superman tivesse uma moto. Infringindo todas as leis de trânsito. Por quê? Porque ele pode.
Ele é o policial, meu amigo.
Mas realmente, pegar a moto faz mais sentido. Por quê? Porque é mais manobrável.
Eu também acho. Mas tudo bem. No GTA eu pego a moto.
Exatamente. A gente joga GTA e pega a moto. Cadê aí?
Apesar de que o carro do primeiro filme, olhando agora, né, é um chevetão, né, cara? De taxista.
É um Taurus. É um Ford Taurus. Horrível.
O que eu gosto é do fato da gente ter as mudanças. O primeiro Robocop, o que tem a armadura azul, ele tem seus defeitos, né? Ele é mais policial do que robô, digamos assim. Que tem seus defeitos, que erra seus tiros, que perde lá na simulação, apesar de ir muito bem e tudo mais. Quando ele vai pro preto, como o Siqueira falou, por causa de uma exigência, né? Se as mulheres gostam de iPhone branco, vamos fazer iPhone branco. E daí, é interessante essa mudança. Não gostei do preto, mais uma vez falando. Quando ele volta pro azul, também fica muito bom, porque é como se referencia aos policiais, né? Nos Estados Unidos, eles chamam os policiais, principalmente os novatos, de blue.
São our boys in blue. Our boys in blue.
É, os blue bloods, né? O sangue novo, fresh blood lá. E daí, eu gosto dessas mudanças. As duas arminhas lá, a arma que mata, a arma do PG-13, né? Essas duas aí. É um saco, é chato, assim, pro ritmo, sabe? Será que ele atirou com essa? Será que ele atirou com aquela? Simplesmente pra distorcer a visão. Uhum. Mas o Padilha tinha um quebra-cabeça e ele soube montar direitinho, cara. Ele soube resolver um problema que ele tinha nas mãos. Pô, disse, como é que eu vou fazer o cara atirar o filme inteiro? Porque o Robocop tem que atirar o filme inteiro. Uhum. Mas eu não vou dizer que ele está matando todo mundo que ele está atirando, sabe? Uhum. Eu achei boa. Mas também muito didático.
Eu achei o design do Robocop, principalmente o preto, extremamente medíocre. Achei realmente
muito whatever. Que você não vê as nuances, né, Afonso? Que é o mais interessante do primeiro filme, né? Você vê tudo bem desenhado. No preto, não. É um não, pedaço.
Eu digo assim, de novo, eu não vou nem comparar com o primeiro filme, uhum, porque sim, tinha outra proposta ali. Até o design da época era inspirado em outras fontes. Hoje em dia, a ideia é fazer um robô mais tático, mais rápido e tudo mais.
Hoje em dia, em termos de referência, tem muita coisa, né?
É, eu concordo. Só que eu acho que, assim, falando da parte artística, eu achei o design pobre. Um design que passa como algo genérico. Você vê filmes que usam design de robô. O próprio Iron Man. Uhum. Olha a quantidade de armaduras que ele tem e o uso das cores, o uso dos apetrechos, como que cada armadura tem a sua própria identidade. Olha o Pacific Rim, você lembra de cada robô, não é só o nome, mas a maneira como ele é desenhado, a silhueta do robô, ela marca dentro do nosso cérebro. Você, até o filme, aquele filme do Wolverine lutando boxe, dos robôs que lutam boxe, tá?
É o Gigante de Aço.
Gigante de Aço. Pô, os robôs, eles têm personalidade? Então, o desenho da armadura do Robocop, pra mim, ficou muito pobre.
O do preto, tá falando? Ou do...
O do preto, principalmente. Tá. O outro, eu acho que ele pegou até bem emprestado o original. Uh-huh. Né?
De propósito.
É.
Apesar de não mostrar o calcanhar.
não mostrou o calcanhar. Mas é isso, tá vendo? Olha como é que você lembra dos detalhes do Robocop original.
Pois é, esse não tem detalhe. Como esse eu falei, não a preta...
Ele até mostra o calcanhar quando ele chega assim, quando ele vai apresentar a roupa preta, né? Que ele sai do carro e pisa no chão.
Ele mas olha só, na escola de... Vou botar o Morocco. Na escola de ilustração, quando você faz speed painting para filmes e jogos, uma das primeiras coisas que você aprende é a silhueta. Você tem que criar uma silhueta que marca. Você pega grandes personagens, Predador, grandes monstros, Alien. Uhum. Olha como é a silhueta deles. Pá, você bate o olho, putz, saiu um Alien. Putz, saiu um Predador.
Verdade.
Qualquer grande personagem, né? Enfim. E aqui você não tem isso.
Você chega até a confundir, às vezes, o Robocop com aqueles outros robôs, né, que estão espalhados ali, né?
Total, porque tudo é...
Padronizado, quase, né?
Padronizado, tudo é blend, sabe?
A intenção foi meio essa, né? A preta.
É mas olha só...
Ele é um produto de uma linha.
Mas ele também é um produto de filme. Ele tem que ficar na nossa memória como uma coisa bacana. A própria arma, cara. A arma do Robocop 1 é sacanagem. Além do design de som dela... Puta, você. Quem não queria ter uma arma daquela quando
eu fiquei Afonso, eu fiquei esperando. O primeiro tiro ia ser.
Porra, aí nego dá uma arma de taser, que eu compreendo essa dificuldade, esse quebra-cabeça que o PH ilustrou muito bem, que o Padilha teve que fazer. Bota uma SMG genérica na outra mão do Robocop, que criasse então uma arma única, especial do Robocop, que atirasse bala de verdade. Afonso,
o Brasil acabou de comprar essa arma.
Exato, botava uma coisa que marcasse, sabe? E outra coisa que me irritou muito foi que não existe a estranheza do robô, a não ser com o apoio do efeito especial na cena fantástica que nós falamos, ele não me pareceu um homem com próteses robóticas, ele me pareceu um homem vestindo uma roupa.
Meu Iron Man o negócio, ele, tipo, quando ele vai chegando na casa, que mostra ele inteiro assim, andando, ele não parece um robô
parece
mesmo.
Parece um exoesqueleto, né?
Porque... Isso,
O pulo, cara, a primeira fuga que ele dá, o pulo que ele dá lá, eu não queria ver o Robocop dar aquele super salto, eu queria ver ele passar pelo meio da parede, cara.
Não houve o mesmo esmero com o estudo de mímica que a gente falou no primeiro e no segundo filme, né? Do Peter Weller estudando como criar uma máquina que está imitando os movimentos de um ser humano, tentando ser um ser humano, mas não consegue. Então é aquela coisa do Uncanny Valley que a gente fala, né? Do Vale Desconhecido, que você olha assim um manequim animado, esses japoneses ficam inventando robô que parece gente, e tem alguma coisa estranha naquele robô que te incomoda, o incomodar. Aqui não tem, ele é só um cara andando duro. E andar duro, meu amigo, qualquer um anda se estiver apertado pra fazer cocô.
Tentando ter a visão do que quem tava pensando lá no filme, putz, cara, o que é que eu tenho que fazer aqui com esse cara aqui? É muito seria muito difícil pra só transpor aquele tipo de Robocop pra hoje, entendeu?
Pô, cara, okay, hoje... Ok, não precisa transpor, mas faz ele ter um movimento, faz ele ter uma característica
hoje
dele.
Hoje tudo voa, sabe, no cinema, cara, eu entendo.
Imita
aí. O que você tá falando.
Fala pra alguém assim, olha só, vou puxar de novo. Imita o Predador. Todos vocês aqui lembraram como que o Kevin Peter Hall se movimentava. O Predador, ele tem um movimento na mão, um negócio esquisito, ele vira assim, vira assado. O Robocop original também tinha isso e todos os grandes heróis têm. O John McClane tem a piscadinha dele. Acho que você tem que ter um trejeito no seu herói. No seu mito, você tá criando uma porra de um mito ali. E esse Robocop novo não tem nada.
Concordo, mais de 2000 bolinha pra cá, todo herói faz parkour.
Mas acho que vocês estão com um conceito um pouco diferente de herói, né? Porque nem um Alex Murphy quer ser o Robocop, ninguém quer ser o Robocop. Robocop é um cara que era um ser humano e foi destrinchado. Os caras destruíram a humanidade dele. É muito diferente de você criar um Homem de Ferro, um Homem-Aranha, onde toda criança quer ser o herói. Ninguém quer ser o Robocop. Isso é fato.
PH, na época Reagan, a ideia não era de se desviar de nada, era chegar atropelando. Essa era a filosofia dos Estados Unidos.
Exatamente.
Ele pode ser rápido, claro. Eu concordo, Siqueira.
É tanto que quem faz isso é o caveirão do filme. Quem chega atropelando... Belíssima homenagem ao caveirão aí do Padilha. Nem sei se é digno de homenagem um carro, mas enfim.
Ele podia ser rápido, mas ele tinha que ter uma característica robótica de um robô rápido, sabe? Não um homem andando. Só isso, cara.
Tinha que ter cuidado de não ficar Iron Man. Talvez... Eu não sei, cara. Eles tinham um problema nas mãos que ele não conseguiu resolver, mas não me incomodou tanto.
Dá pra fazer um cara lento. Até o Jason corre hoje em dia.
É, macho, todo mundo gente, faz parkour não, no cinema, peraí, todo mundo...
Não tô falando, vamos marcar nisso. Não tô falando que ele tinha que ser lento pra ser legal e pra ter marca. Uhum. Ele podia. Nós temos exemplos de robôs rápidos, você tem o Raiden lá de videogame, do Metal Gear Solid.
Isso.
Uhum. É, eu nem gostei do último jogo, mas isso é indiferente. Eu acho o personagem um personagem interessante.
E é Metal Gear Rising, viu?
Metal Gear Rising.
Se desse uma espada pro novo Robocop aí, Afonso.
Pois é, mas ele não tem,
no sabe? No terceiro filme vai ter uma espada no lugar da mão.
Deve ser.
Eu achei que ele fosse ter uma espada, né? Eu sempre cantei essa pedra. Que ele fosse ter um cacetete laser, não teve aí.
Ele é um policial, policialzão. Enfim, a gente acaba entendendo que ele acaba se transformando depois no policial clássico, né? É complicado você fazer um filme, principalmente vindo de uma referência como o do Robocop do Paul Verhoeven, que é extremamente violento e tem sangue pra caramba, e você ter que fazer um filme PG-13, né, que é o da faixa etária, sei lá, que aqui seria 12 anos, mais ou menos, um filme pra censura 12 anos, que não pode ter esse sangue, né? Então os caras têm que dar um jeito de desenrolar esse problema. E o fato de, por exemplo, lá aquela invasão que ele faz e ser tudo através de visão noturna, foi uma forma que o Padilha percebeu assim, ó, a gente vai fazer um tiroteio aqui, vamos esconder toda a possibilidade de sangue e explosões de cabeças e tudo
homenagear
mais.
Homenagear o primeiro filme.
Sim, aquela visão, né, a visão quase que é raio-x do negócio. E fazer que não dá pra ver muita coisa, mas é o que a gente pode fazer. Mas, por outro lado, eu considero que esse Robocop, 80% dos inimigos são robôs, cara. Então não tem sangue, meu amigo.
Não, eu vou dizer que é uma coisa, Juras. É um grande problema desse filme, e a gente já falou isso, mas eu quero reiterar, é a falta de um antagonista claro. Você não... Você não tem um antagonista claro, até mesmo...
Não, na verdade não tem, né? Não tem. Até o Gary Oldman varia por isso, às vezes.
Não, não, e outra coisa. O Gary Oldman, a gente já colocou aqui que ele agiu de maneira filha da puta, enganando a Clara Murphy, em fazer ela...
Mas ele é um funcionário, né?
Pois é, mas ele é funcionário, ele tá respondendo ao Raymond. Agora, a despirocada do Robocop de ir atrás do Raymond no final e do Raymond em si, desligando o Robocop fazendo aquela farsa toda, ficou mal explicado pra caramba.
É, assim, é quase uma referência pra quem assistiu o Robocop anterior, né, da quarta diretriz. Mas os caras colocaram, que eu discordei com o PH quando ele falou isso no final do filme, e eu fiquei assim, é realmente. Eles poderiam ter falado antes, nisso assim, não, olha, a gente tem a nossa proteção aqui, gente. Ó,
é, não foi bem estabelecido.
Pareceu uma surpresinha. Porque... Ah, você não pode me pegar louca. Primeiro
filme. E outra coisa, no primeiro filme, se você ver bem direitinho.
Esse elemento não foi apresentado. Isso me incomodou muito.
No primeiro filme ele foi apresentado. Quando ele tava lá fazendo a lista de diretrizes, apareceu a última. É a última. É Classified.
Classified, exatamente.
É, secreta, sigilosa.
Então, não aparece pra ele. O que tivesse na frente, né? Poderia ser. Já estava apresentado lá que existiam um quatro.
Aqui eles falam que é o um negócio do Red Asset. Na hora que ele tá lutando lá com o Rorschach, do Watchmen, como é que é o nome dele no filme? O chefe dos robôs lá, né?
Chama de Rorschach, vai.
O Rorschach.
Maddox.
É, o Maddox, sei lá. Eu estou aqui como um Red Asset, como um recurso vermelho, que seja a tradução que a gente escolher, e eu não posso ser alvejado agora, papapá. Mas, não foi bem trabalhado também, concordo com vocês. Ficou forçado. E toda a cena final, né? Pelo amor de Deus, o Michael Keaton virou um vilão do nada. Olha, eu posso até apontar arma pra sua família e você não pode fazer nada. Tipo, como assim? Você não era assim. Você tinha os seus interesses.
Tinha conceito, você tinha conceito em cima dos seus interesses.
É. E voltando, o
Rorschach... O final, cara, o final... 5 minutos de final, né?
É, não tem clímax o final,
não. Não tem clímax, cara, não... Não tem final.
A luta com o Ed é até bacana, só que...
Eu passei até a gostar mais do Hobbit, cara. Por que, pô?
O final, gratuito. Porque tem o final, né? Pelo menos tem final. Aliás, tem a mesma coisa, tem nada a ver a pegar.
Acho que tem, não tem final, mas pelo menos é o segundo filme. Tá. Aliás, a gente não sabe se vai ter um próximo terceiro, o final, cara. É extremamente... Não é ruim o final, só não é final. Se você pegasse o final, cara, o final de filme, né? É quando o mágico diz assim, puta merda, cadê a mulher? Aí ela aparece no palco, puta que final, meu irmão.
É o prestígio, né?
Irmão, ela tava na plateia, como assim? Aí o final é ele levantando a mãozinha aqui.
Atirando,
coisa que poderia ser colocada no meio do filme de tão simples que é, cara.
O robô superando a diretriz da máquina.
Mas você sabia.
É, e eles botam essa coisa tipo sabia. Assim. Ah, ele está superando, não sei o quê. Ah, você acha que é o quê? É a alma dele que está superando? Tipo, sabe? Não.
Sabe o que é muito mais foda? Só pra ter ideia. E nem é um bom final, hein? É se o parceiro dele, o Lewis, é quem desce o tiro, cara.
Aí sim.
Ele tem parceiro? Aquele parceiro ali existe no filme?
É, pelo amor de Deus, né? Tem o Rony lá.
O Lewis mudou de sexo, né, no filme.
Não, só uma coisa, viu? Esse papel aí do Lewis ia ser do Wagner Moura, que não pegou por conta do Serra Pelada.
Ele é muito claro, né, pra esse papel, porque tinha que ter a outra do problema atual lá.
Capitão Nascimento de parceirinho não ia rolar, não. Ia ser muita referência à Tropa de Elite ali.
Aquele parceiro dele ficou muito mal aproveitado. O cara não faz diferença alguma no filme.
Até a chefe de polícia, né? Mudou, né?
A cena dele falando da roupa preta é que ficou boa.
Foi legal, foi engraçado.
É verdade. Você está com a cor correta agora.
É, isso foi engraçado.
Agora você escolheu a cor. Imagina a Lewis do primeiro filme falando isso, né? Pô, agora você tá de rosa, tá com a cor correta.
Então você botava um cara engraçado desde o começo, entende? Pra ele fazer uma diferença, cara. Ele podia ser os nossos olhos ali. Ele
podia ser o Chris Tucker, né? Aí sim, não, mas tô brincando. Mas eu tô dizendo, só pra você ver como o final eu acho tão ruim, que eu preferia que o cara que não tem relevância alguma no filme, ele...
Salvasse a parada.
Fosse o cara que desse o tiro no final e a câmera saísse... De dentro do 38 dele, que nem no Máquina Mortífera, cara. Seria teria mais peso do que esse final, que é uma metade, né? É uma cena qualquer, né?
Ô Afonso, tu jogou o Titanfall?
Joguei já o Titanfall.
Tu não achou a luta do Robocop contra o Zed do 209 ali, perto do final, meio parecido com o Titanfall, não? Ali,
cara,
escalando no Ed, atirando na cabeça, assim...
Eu achei que ficou esquisito. Eu até entendo que ele, uma hora é lento e uma hora é rápido, porque você pode argumentar que quando a máquina toma conta dele, ele fica ágil, né? Uma moto pode ser muito lenta também, mas ela pode ser hiper rápida. Apesar de eu achar que artisticamente fica esquisito, tá? Ele é muito lento e de uma hora pra outra ele vira um ninja ali. Pula de um pra cá e não sei o que e tal. Achei que ficou muito
bom. Ele deu um pulo. Ele é lento quando é convincente, né?
É,
outra coisa, você falou da moto.
Convém, viu? Na verdade.
Conveniente, pega.
Conveniente, desculpa. Convincente não. Convincente ele não é. Mas uma coisa que também da moto, cara, que ficou chato. Eles filmaram poucas cenas em cima da moto, cara. porque as cenas ficaram se repetindo horrores. Parabéns, editor, que não sabe editar filme de hora e meia.
Ei. É, não sei, a moto também.
E outra, tem Cinquecento, né? Naquela época tem Cinquecento. No futuro, todos vamos ter Cinquecento.
É o carro lá, o...
É o carro da Fiat, o carro pequenininho que a gente vê 5 vezes no mesmo frame.
Ah, mas tem que vender PH, é assim mesmo. Eu não me incomodei com essa parada da moto, tá? Algumas pessoas comentaram. O Azaghal.
Ele não consegue pular.
O Azaghal chegou e comentou: Hulk, mas essa moto, af, Maria, não dá pra aguentar essa moto. Caraca, puta que pariu. O Batman, a mesma coisa, o Batman tem aquele carro dele, o Batmóvel, há 1000 anos, aí coloca uma moto, aí todo mundo, meu Deus, que moto espetacular. Ah. Aliás, eu lembro até que na época as pessoas reclamaram quando a moto bate na parede, meio que escala e dá uma volta assim, meu Deus. E o Batman coisa, pode, Júris. O Batman tem armadura igual do Robocop.
E outra coisa, Júris, e outra coisa. O Robocop, ele não precisa de blindagem de carro, ele precisa de um veículo que vá do ponto A pro ponto B de maneira rápida.
Exatamente, carro não dá.
Vai pulando,
vai colocar,
cara.
Vai colocar o Hulk agora?
Não,
o Hulk.
Ele não pulou lá.
Ele pulou e quase se quebra todo, mano.
Mas, Jurandir, olha só, de novo. Nós estamos construindo um herói. Um herói. E um herói, ele tem que ter gadgets. Já
a, dizia, a moto não é um gadget, não?
Já dizia Jack Nicholson com seu Coringa lá, quando vê o Batman pendurado com a Kim Bates, falou, eu preciso arrumar uns brinquedos legais desses. Porque você vai botar a moto...
A moto, no... ela pode ser um gadget, mas ela não tem, né?
Ela não é nada, cara. A moto ali, ela não tem design interessante, ela não tem nada que faça você querer ter uma moto daquela. Pensa em motos bacanas. Pensa na moto do Juiz Dredd.
Tá.
Moto do Juiz Dredd em ambos os filmes, tá? Pode ser no filme com Stallone, que era uma moto bem parecida com os quadrinhos, com aquela porra louquíssima, gigante, cheia de alforges do lado. E ela pode ser a motoca do filme.
Como é que é a moto Robocop? Rápido, Jurandir.
Mas ele não precisa ter esse aparato todo, cara, porque tá tudo na cabeça dele. Ele tem todo o banco de dados na cabeça dele, tem todas as referências do mundo. Pra que
ele vai ter Wi-Fi? Ele tem Wi-Fi.
Mas botaram, Jurandir. Eu acho assim, se você vai botar alguma coisa no seu filme, no seu livro, no seu quadrinho, no seu videogame, então você faz direito. Faz ter uma importância. Entendeu? Se não tivesse que ter importância, ele pegava uma moto de qualquer pessoa. Me vê uma moto aí do policial normal. Não, a moto dele é especial. Ela é do Robocop. Ela fica lá pronta pra ele sentar e seguir. Mas ela não faz diferença. Ninguém tá lembrando da moto dela agora.
Ah, mas ele é o veículo dele, porque ela anda rápido e consegue fugir de trânsito, por exemplo.
Sim, ela é funcional, mas ela não é memorável.
Tá, mas...
É difícil. Claro que eu tô sendo crítico porque eu acho que, como arte, sabe, faltou esse detalhe. Cadê o legal? Cadê o legal do Robocop?
Tu queria massa velho, né? Tu queria o elemento massa velho lá.
Eu queria o legal. Eu queria sair do cinema e falar assim, putz, eu queria ter a moto igual do Robocop. Putz, eu queria ter a arma.
Eu particularmente, eu gostei muito desse aparato tecnológico. Gostei muito, inclusive, do uso, porque no Robocop 1, o Robocop era a solução robótica para aquele problema. Uhum. Nesse novo Robocop, robô já era uma coisa comum. A gente viu no começo do filme...
Ele é o motivo para a próxima solução.
Exatamente. Do problema. Eles perceberam que só o robô sem consciência humana não era o suficiente, né? É engraçado que mostra lá no começo do filme o Samuel Jackson falando, olha aí, os Estados Unidos, o povo que pacifica o mundo. Aí vê o cara lá escaneando as pessoas, sabe? O robô escaneando as pessoas. Aquilo ali é um fascismo absurdo, né?
Isso é legal.
Demonstração
isso
é legal, do fascismo que a gente comentou lá na parte 1. Seria, assim, a ideia de que, será que a gente tá fazendo certo mesmo? Eu lembro que o Dracon, quando assistiu o filme, ele assistiu em Nova York o filme Robocop. E ele disse que as pessoas aplaudiam quando mostrava essas coisas no cinema, cara.
Não, e outra coisa, o discurso... Eu tava até conversando com o
Nova York não é isso. Estados Unidos, né?
Não, peraí. É não, o pior é que Nova York, em tese, é uma cidade Manhattan. Mais esclarecida. Em tese, é uma cidade mais esclarecida. Mas, vamos escolher, o americano médio é burro. Eu tô falando sério!
E o americano médio não está em Nova York, né?
Exatamente.
É por isso que eu tô dizendo que Nova York é uma cidade um pouco mais esclarecida.
Mas no Texas, Jurandir.
O que assusta muito mais, então, se a gente tá pintando esse quadro. Uhum. Né? Até as pessoas esclarecidas americanas têm, em sua maioria, claro, não são todos, essa visão de que... E o trauma também, né? Ali é uma escola diferente da nossa. Eles ainda estão com muita raiva, então é muito complicado a gente analisar.
Ainda não sabe nem do que tem raiva direito, né?
Isso,
é perfeito. Pior ainda. A gente simplesmente não tem. Curti demais a cena da a cena não, como eles tentam controlar o Robocop, sabe, a sala de comando lá.
Não,
gostei do fato do Gary Oldman, sempre que o Gary Oldman puxa assim, Robocop, pare, pare, Murphy, pare. É. E ele não para, cara. Gary Oldman, né, com os gritos malucos dele. Não,
e acorda, sempre acorda, aquele... filho da puta, acorda!
É, muito bom aquele filme.
Gente! Ele só vem, ele só reage ao Gary Oldman. Eu vou colocar Gary Oldman, porque pra mim Gary Oldman é Gary Oldman. Ele não faz nenhum personagem, ele faz Gary Oldman. E daí eu acho muito bacana quando ele... É só quando ele chama o cara pra ser realmente o Murphy e não o Robocop é que ele acorda. E mesmo assim, quando ele acorda, ele diz, sim, mas quem garante que você não fresco... Não, você é os amiguinhos dele. Falou, chapa, sai correndo.
Você percebe que a motivação do personagem do Gary Oldman, ela vai mudando quando existe um embate entre o robô do Mattox e o do Robocop, que ele fala assim, ah... A gente tá perdendo aqui, aí depois quando ele muda de roupa e dá uma aprimorada no software, né, que até ele explica assim, ó, não, em campo de batalha, a maior parte das ações é realizada através do software, não é o Murphy.
Isso
é
cheio do caralho, é o lance deles enganando o Murphy, ele acha que ele tá fazendo a ação, mas na verdade o software que tá, essa solução que o Gary Oldman consegue, achei genial e muito bem explicada. Você citou o Maddox aí de novo. Eu achei que ele, ao contrário, ele era um personagem que tinha todas as razões para ser bem construído. Ele era o cara responsável em aplicar os robôs nos combates e nos cenários de guerra, né? Ele era o bambambam da parada. E quando o Robocop surge, porra, meu irmão, esse projeto vai cagar com a minha vida aqui. Então eu não gosto desse projeto. Ok, desenvolve isso. Não, transformaram ele num bully.
Subvilão do final ali, né?
Não, um subvilãozinho, entendeu? Que fica tirando onda com a cara do Robocop, tipo... Cara, sabe, podia ter se feito tanta coisa bacana com esse cara.
O Robocop original, ele sempre deu a impressão de ser um robô imbatível. Menos quando ele lutava contra o Ed, né?
Uhum.
Ou quando aparecia lá 300 mil policiais, né? Tipo aquela cena lá do estacionamento, né? Que ele fica só o bagaço, né? Mas nesse, ele parece ser até um policial, um robô que é mais falho, né? Que ele vê, ele perde o visor, ele fica todo fudido ali. Quando ele luta contra os Eds ali, ele...
isso é legal.
Ele é
legal.
Quase isso destruído, é bacana, né? Ele perde o braço. Ele atira no próprio braço pra sair dali, né?
E isso é bacana. Você tendo um personagem que você não considera imbatível, que você não considera invencível, que você não vê que tá no God Mode... Você tende a se preocupar mais por ele e criar uma relação maior com o personagem.
Eu gostei do amigo dele chegar ali e levantar a mão na frente do R-209.
Isso. Foi legal.
E mostra que eles têm essa preocupação,
diretriz,
né?
E o robô tem o limite dele ali, né?
É, eles são limitados. Eles são limitados pelo software que manda, ó, se aparecer alguém desarmado, você não pode atirar.
Exatamente.
Né? Isso eu achei legal, uma solução bacana de roteiro.
O PH falou antes que ele reclamou um pouco do final, né? Que não gostou, que não tem clímax, mas eu acho que existe um final 2, né? Que é o final do Samuel Jackson indignadíssimo com o Gary Oldman e o novo Robocop e tudo mais.
This motherfucker!
Exatamente, falando palavrão pra cacete.
Belíssima cena.
A politicagem venceu, né? Assim, até tem um argumento antes, assim, dos caras falando, ó, quando você mexe com a polícia, ok, você descobre quem são as pessoas sujas e tudo mais. Mas quando você mexe com os políticos, isso começa a incomodar. Isso é bem Tropa de Elite, né? Bem apegado à Tropa de Elite. E foi interessante isso que a gente viu mais no final, né? Que é a votação lá da lei pra não deixar policial andar na rua. Policial roubou, né, obviamente. Perdendo, né, na votação.
Não, ganhou na votação, só foi derrubado pelo presidente.
Exatamente. Aí tem uma hora que o Samuel Jackson só... Ele termina o filme dizendo assim, parem de reclamar.
Parem de mimimi.
É engraçado. Aí o Draco até falou assim, quando o Samuel Jackson termina esse discurso, o pessoal lá em Nova York aplaudiu de pé na sala. Assim, acho que é porque o americano é exagerado pra cacete essas coisas, né?
E também porque o Pare de Reclamar, ele cabe em qualquer cenário, né? Porque sempre tem pessoas reclamando, seja qual seja o lado. Então é meio genérico. Pare de reclamar, é um pouco genérico. Se a gente não tivesse sido apresentado direitinho e tal, aí beleza, a gente entenderia que é geral e tudo. Mas a gente sabe ali que a visão do Samuel L. Jackson não é meio que o Zé Padilha dando aquele aviso, sabe, geral. É mais uma brincadeira e o Pare de Reclamar é genérico.
Não, eu discordo é totalmente. Eu discordo totalmente, porque o Pare de Reclamar é justamente ao contrário, assim, ó, vocês adoram questionar as coisas, mas no fim não resolvem porra nenhuma, porque tem votação, aí um é contra, um é a favor, e depois não se decide, depois as coisas se invertem, as decisões, e vocês nunca se decidem. Então assim, vai ser decidido o que for e para de reclamar, meu irmão. É isso aí, aceita. Aceita o fascismo e o domínio, meu irmão. Para de reclamar.
Isso.
É esse é o sentido, pega. Só esse. Não é genérico, não.
Eu entendo. O para de reclamar, ele cabe em qualquer canto. Termine qualquer frase com para de reclamar que dá certo. Para de reclamar, juras.
Mas o para de reclamar é o maior exemplo do fascismo, cara, do controle, do autoritarismo. Diz assim, meu filho,
ele
vá limpar o chão ali. Diz assim, por quê? Porque eu quero. Para de reclamar, meu irmão.
Ali é um parem de reclamar porque vocês vivem no melhor país de todo o mundo.
Exatamente.
O que vocês têm para reclamar, né?
Isso.
Enfim, tem vários significados. Enfim,
notas? Notas, Afonso? Você não gosta de notas, né, Afonso?
Eu não gosto de nota, mas se quiser eu inauguro aqui, meu amigo.
Por favor, por favor. Inauguro,
porque fica aquela frase, nosso querido Duas Caras, né? Ou você morre como herói, ou vive
até... bastante pra se tornar um vilão.
Se tornar um vilão. E foi o que aconteceu parcialmente aqui no programa, mas acredito que logo em seguida a gente entendeu que o filme tem muitas coisas bacanas e muitas coisas que a gente não gostou. Foi o meu caso, infelizmente a balança pesou mais para o lado das coisas que eu não gostei, porque sim, eu fui muito crítico com o filme, porque ele se dispôs a fazer o remake de um filme fantástico, um filme de autor, como eu disse, um filme onde o Paul Verhoeven colocou arte, tem diversas camadas.
Né? Não tem...
Um clássico, exato, pelas razões que a gente descreveu na primeira parte do Rapadura e outras razões que não deu tempo, porque é um filme com muito cuidado. Você assistindo o DVD, você vê os especiais. A própria falta de recurso que as pessoas tiveram na época de fazer o Robocop gerou, o Siqueira falou, né? Pô, a roupa não coube no cara. E aí o cara teve que se reprogramar o corpo dele. Como é que eu vou agora me funcionar nessa parada? Existia ali um esmero, uma liberdade... que eu sei que tinha executivos em cima, o próprio Verhoeven fala, e aí, cadê esse filme e tal? Mas, infelizmente, hoje Hollywood está mais ligada nas implicações de um filme que é para todos.
Uhum.
Ao contrário do primeiro Robocop, que não é um filme para todos.
Verdade, concordo.
É um filme para pessoas que vão entender as mensagens, né? E aqui eu acho que o Padilha, infelizmente, gosto muito do trabalho dele também, mas como ele mesmo deu a dica, e temos evidências para tal, ele foi moldado e teve que se encaixar no sistema. Fico feliz porque foi um filme bacana para ele estrear lá e vai abrir portas para que ele se transforme numa pessoa que talvez tenha menos amarras no futuro. Uhum. Mas agora ele ficou muito amarrado, achei sim um filme sem alma, um filme sem audácia. Dentro de tudo que a gente falou, design, personagens, história, e por conta disso eu dou uma, de 0 a 10 rapaduras, eu dou 7 rapaduras, então.
Merece. Com excelente nota, Afonso.
É, boa nota, viu? Mas é o que eu falei, é um filme 6, 7, entendeu?
Tá, 6, entendi, 6, 7. entendi.
Porque assim, ele seria um 6, ok? Ele seria um 6.
Ele levou um 6,66 e foi arredondado com 7, professor bondoso.
Eu dou 7 por causa da cena do que mostra ele nu. Entende? Ele, o Robocop, só a cabecinha e os pulmões. Essa cena, sim, pra mim, ela foi muito bem orquestrada, então eu acho que ele merece um 7. E merece você ir no cinema, sim, você não só prestigiar o trabalho do Padilha, que merece o seu dinheiro, porque o cara ralou pra caralho, mas pra que você também tire as suas próprias conclusões.
Boa, exatamente. Siqueirinha.
Eu gostei do filme.
Vimos no IMAX, né, Siqueira?
Vimos no IMAX.
Eu, você,
vale a pena ver no IMAX, imagem, qualidade de imagem, que são fenomenais. Ao contrário do Afonso, eu vi um Padilha extremamente corajoso, enfiou o dedo com sal em algumas feridas americanas. Muita gente não entendeu isso, mas ele enfiou mesmo o dedo na ferida.
É verdade, e Siqueira, só um parênteses, um brasileiro saindo de terras de Afonsinho pra ir lá nos Estados Unidos e colocar o dedo na cabeça do americano, eu, se fosse da imprensa, odiaria mesmo o Robocop.
Certo. Uhum. Ele foca mais na questão da alma humana sobrepujando o maquinário que o cerca, ao invés do Robocop clássico, que era o sistema contra a pessoa. E mostra o homem também tentando sobrepujar um sistema, mas não um sistema de interfaces, mas sim um sistema corrupto que o levou à morte. E essa coisa da a questão dele investigar a própria morte, eu acho que podia ter sido melhor explorada, mas o jeito que está no filme já é interessante. Bom, de todo modo, tem esses problemas, especialmente no Joel Kinnaman, que realmente ele é um pouco apático. Muito longe do Peter Weller, que era carismático do começo e conquistava a gente já com 5 minutos de cena, certo? E faltou um vilão como o Clarence Boddicker. Faltou um vilão foda, um vilão aquele que você quer morto depois de 5 minutos, entendeu? O traficante que aparece no filme é muito genérico, é muito blé. mesmo a questão dos políticos corruptos e dos empresários corruptos, ela é pincelada só muito no final, então não tem tanto peso como deveria ter. Tanto é que o Tropa de Elite 2, por exemplo, ele passou um filme 2 todinho lidando com isso. Teve um filme 1 lidando com os traficantes, com os caras de base, e o filme 2 explorou toda a questão dos caras de cima. Entendeu? E tentando fazer em meio filme o que Tropa de Elite levou 2 filmes pra fazer.
Verdade.
Bom, de todo modo, minha nota é 7. Só que eu pendendo mais pro positivo que pro negativo, ao contrário do Afonso.
Uhum. Muito bem. Quer ir, Pegazinho?
Foi eu. Eu falei que só aqui. Falei mal do filme, algumas coisas aí, quando gostei. Me incomoda muito quando um filme não acredita no seu final e o Robocop não acredita no final dele. Isso é muito claro. É tanto que teve que mostrar um finalzinho depois mais comercial, mas vamos ter um segundo filme, porque, convenhamos, esse filme foi feito para que tenha vários filmes. Não só mais 2 filmes, mas que tenham vários filmes que eles precisam.
Tomara que se renda internacionalmente, né, para isso, porque nos Estados Unidos não deu muito certo, não. Né?
Vai ser difícil, mas eles têm o melhor argumento quando eles colocam um diretor estrangeiro. Eles sempre dão o argumento de um segundo filme, agora com um diretor americano, que vai saber explorar bem as nuances, não sei o que e tudo mais. Apesar de que no primeiro Robocop de 87 também era um diretor estrangeiro. O Zé Padilha não foi o que os Estados Unidos gostariam que fosse um Robocop. Isso é fato. E o Afonso, bem americanozinho como eu, também não gostou por causa disso.
Você resumiu a minha opinião nisso, então.
Exatamente. Jovem Nerd também, americano, estadunidense.
Não, tô brincando com o Afonso. Tem argumentos válidos. Mas eu resumo a minha opinião um pouquinho a isso. Mas, infelizmente, por conta disso, a gente não vai ter o José Padilha no próximo filme. É muito difícil.
Verdade.
Muito difícil que isso aconteça.
Ele já falou que não quer.
Então, o objetivo do Padilha com a galera aqui, para com o Robocop, eu acho que acabou que foi atingido, que é trazer, que é revigorar o Robocop, que é, sabe aquela máquina velha que tá lá no fundo do baú, afastada assim, colocada no cantinho? O Padilha tinha o objetivo de pegar aquela máquina velha, colocar para funcionar, depois aqui vinham os upgrades. Os upgrades virão no próximo filme, provavelmente com diretor de casa, com talvez até outro ator, por que não? Nunca se sabe. Minha nota é 7. Pra baixo. 7. Minha nota é 6. Porque senão vai ficar igual aos outros. Minha nota é 6. 6.3, que também não é uma nota ruim. Tem muita faculdade que aprova com nota 5.
Verdade.
Então...
Na recuperação é 5 a média.
É isso. No somatório tem que dar 33 das 3 fotos. Que é 5.5. Então, nota 6. Porque o primeiro filme é um filme de primeiro ato. É quase que um filme de super-herói sem ter propriamente um super-herói. É um filme de super-herói, o primeiro filme tem um primeiro ato enorme, porque o super-herói é muito bom, a origem dele, né? Só que a origem do Robocop não foi tão boa nesse filme e acabou que ficou muito longa. Não precisava explorar tanto. O segundo ato é corridinho ali pra caber. Teve lá suas falhas de adição, como eu falei, teve que caber. E o final é qualquer coisa, né? Tinha que terminar. Termina aí, bota o Bozo, sei lá. Então me incomoda, só que o primeiro ato ainda assim tem suas coisas boas, tem a, como eu falei, a cena com o filho, putz, que eu achei muito boa, a cena que a mulher para ele na moto e tem lá a homenagem, tem lá o carro do primeiro filme de 87, tá lá estacionado, tá lá a homenagem feita, tem algumas coisas abrasileiradas, né, como...
Quando ele começa a processar, né, pegar todos os crimes, quando ele passa a ter o banco de dados... Putz,
muito bom, é uma coisa que todo ser humano gostaria de ter.
Acesso a memória, tudo, né?
Memória infinita, acesso a tudo, saber onde é que a mulher tá...
E os crimes aumentantes, assim, a gente tem que fazer 400 prisões, né?
Isso. Muito legal a cena também, que ele tá bem Robocop, e ele pula, assim, e prende o cara. Putz, era isso que eu quero de um policial, gostei também. Mas é muito longo... Poderia ter dividido melhor. Então, por isso que é o nota 6 aí. Bom filme. Como o Afonso sempre fala, malaca que ele é, tire suas próprias conclusões. Ao cinema.
Essa é a maravilha, né?
Essa é a maravilha
do Rapadura
Cast. É isso, Juras. Que é a discussão, né, Afonso? É diálogo.
Juras, só um detalhe que a gente esqueceu de falar, certo? Rapidinho, aí tu encaixa antes. Que é a questão da música.
Pedro Bronfman.
Isso, Bronfman. Eu achei bem mais ou menos. O pior, o que dá o tiro de misericórdia na música, sabe o que é? É quando começa a tocar o tema clássico do Basil Polendor.
Exatamente.
Olha, ainda bem que você lembrou disso, Siqueira, porque...
A trilha sonora é bem fraca mesmo.
Que trabalho porco. Se você vai pegar o tema do Robocop, então você faz o que fizeram no segundo filme, você estende o tema, ou faz o que fizeram no Superman Returns, não tô discutindo o filme, tô discutindo a trilha sonora, pega a trilha do John Williams e você estende a trilha. Agora não me taca o tema, um pedacinho do tema ali, o riffzinho do Robocop, e depois preenche o filme com a trilha incidental, whatever, genérica, sem identidade. Puta que
pariu. Eu realmente não gostei também da trilha sonora
do Pedro Bosman. Mais da música, eu gostei mais da música do Mágico de Oz tocando do que da trilha do Pedro Bom.
No que toca nos créditos, né? Fazendo a piada.
Não, não só nos créditos, mas toca no primeiro teste dele tocando a música do Homem de Lata. If I Had a Heart.
Exatamente, e toca Frank Sinatra também no filme, né? Sim, mas tirando isso, a trilha sonora incidental realmente é muito fraca. E olha que é o cara que fez a trilha do Tropa de Elite, que é muito boa. Mas esse tema clássico do Robocop, deu uma arrepiada quando eu escutei no cinema. Não sei se é o cinema do IMAX. Porque o tema é foda, né?
O tema é foda do Beijo
Polar. Mas não é mérito do novo filme, né? É o mérito do anterior, né? É que nem aquele a gente discutiu que o Howard Shore no Hobbit, né? Que a gente fica emocionado quando escuta a trilha do Senhor dos Anéis, não do Hobbit em si, né?
É um ponto, né?
A minha nota para Robocop... Eu acho que eu sou o cara que ficou mais feliz em assistir o filme. Uhum. Existem os limites de remakes, né? Por exemplo, Vingador do Futuro, o remake, é uma bosta. Não se pode colocar Robocop, esse remake, essa nova roupagem do Robocop, no mesmo patamar de um remake tipo Vingador do Futuro. Uhum. Porque o Padilha conseguiu, em um filme blockbuster, filme que vai pra massas, que muita gente vai assistir, ele conseguiu colocar um questionamento atual, né? Que é a questão dos drones sendo usados, o questionamento, será que a gente um dia não vai ter realmente uma polícia robótica, um exército robótico?
Eu sou a favor, hein? Fala logo.
E outra coisa, será que vale a pena ter isso, tendo em vista... Vale a pena ter isso, tendo em vista a falibilidade do ser humano e tendo em vista o custo em vidas?
Exatamente. Então, assim, ele colocou isso no filme Blockbuster. Já existia no filme anterior? Já existia, mas mais do lado policial, na rua, né? Aqui é ele abrange o sentido de guerra, quase, né? Assim, ó. Que ele já abre no Teran, né? Então já é um sentido de guerra. Já tá sendo usado na guerra, né? Ele questiona em um filme Blockbuster... Se os Estados Unidos realmente ajudam os países. Se eles são realmente esses cowboys, né? Os cowboys que estão defendendo o mundo. Né? É um filme que provoca. Eu achei um filme extremamente provocativo. Provoca a mídia. Coloca a mídia tipo o TMZ lá, que é extremamente sensacionalista. Ou o pessoal da Fox, que é extremamente sensacionalista também. E sensacionalista pro lado deles, né? Assim, o que eles querem falar. Coloca o dedo, o Samuel Jackson, com o seu personagem lá que uma hora tá do lado do Robocop, outra hora tá do lado contra, e depende muito do ponto de vista quase que da empresa que ele trabalha, né? Então ele faz com que a gente pense assim, será que a gente deve realmente acreditar em tudo que tá sendo mostrado na TV mesmo? Questão dos protestos aí? Será que o pessoal das grandes redes de comunicação não colocam nas suas capas ou nos seus principais jornais o que eles acham que é o certo, o que é o correto para eles? Será que não tem um discurso de direita ou de esquerda? Então ele faz a gente ficar com essa pulga atrás da orelha, né, cara? Acho bacana um filme blockbuster, um remake de um clássico, colocar essa discussão. E bacana ver o Padilha levando essa discussão para frente, né? Então, assim, eu achei extremamente interessante. E de tudo isso que a gente discutiu durante o programa, questão das cenas de ação, dos atores, tem alguns que estão bons, outros que estão ruins, mas isso é comum em todo filme grande, acaba ou agradando ou desagradando, e é isso mesmo. Mas no fim, eu dou uma nota 8 de 10, gostei, achei extremamente divertido, um 8 quase 9, diferente de vocês, que é um 7 quase 6, ou do PH que é um 6 mesmo.
Quase 9?
É um 8,5, quase 9 não, tá? 8 e pouquinho, tá? Eu achei extremamente bacana, eu consegui relevar alguns problemas, e foi bacana ver o Padilha lá. Uma pena que eu gostei de ver o Padilha sendo Padilha. Bom, é isso. Se você assistiu o Robocop, deixe seu comentário. Se você ouviu isso aqui e não assistiu ainda, tá esperando o quê, né? Tem que assistir pra além de prestigiar o Padilhão em Hollywood, você engrandecer a sua opinião. Não adianta... Eu vi muito comentário assim, vi o trailer e não vou assistir o filme, sabe?
Não.
Não vi, não gostei. Aí, meu amigo, aí... A sua opinião vale igual a nota do Vingador do Futuro, 0, né? O remake, né? Ela tem o mesmo valor. Tem o mesmo valor. É isso. Deixe seu comentário. Tem nossas redes sociais aqui, né? Arroba Júlio de Filho, arroba PH Santos, arroba Thiago Siqueira F e arroba Afonso Solano. Você pode trocar ideia tanto nos comentários com a gente, como no Twitter, no Facebook. A gente tá espalhado por aí. Até semana que vem.
Existe uma área da filosofia que chama filosofia da mente, né? Que debate o que é a consciência. Por algum motivo que ninguém sabe explicar, a gente é capaz de ter experiências subjetivas e a gente é capaz de sentir e perceber a realidade à nossa volta. Isso é óbvio, parece óbvio, mas se você olhar para as melhores teorias que a gente tem na natureza, que são as teorias da física, né, elas se dão em termos de fórmulas matemáticas que lidam com partículas e campos e a interação entre essas coisas. Você não consegue derivar da física nenhuma explicação para a consciência ou para subjetividade ou para, por exemplo, se você percebe, quando você olha uma coisa branca, que nem esse cenário, você tem uma certa sensação, né, do que é perceber o branco, né? Essa sensação subjetiva do que é perceber o branco não tem uma explicação científica, a ciência não explica isso, né? E esses debates entre o que a ciência explica ou não da mente são o tema da filosofia da mente. Eu queria abordar esse tema no Robocop, ou mencionar ele no Robocop. Isso levou à principal diferença entre o meu Robocop e o primeiro Robocop. O Robocop do Verhoeven, quando ele vira Robocop, quando o Alex Murphy não está mais lá, e eu queria colocar as questões de filosofia da mente no filme. Então, para fazer isso, eu decidi que o Robocop, no meu filme, o Alex Murphy, ele ia acordar plenamente consciente. Ele ia ter as emoções, as memórias e as faculdades cognitivas dele intactas. Então, ele acorda um dia, né, olha para um cientista, que é o Norton, Dennett Norton, interpretado pelo Gary Oldman, e o cara olha para ele e fala, você é um robô. Né? Primeiro, ele não acredita que ele é um robô, né? Quando ele é obrigado a encarar essa realidade, e aí baixa um espelho e ele se vê decompor em frente ao espelho, e a princípio ele considera que ele não é mais humano, ele não quer mais viver, né? Para ele, a humanidade dele está no corpo dele, uhum, né? Depois o Norton diz para ele, não, você você ainda tem a sua família, né? E o que, que eu vou dizer para a sua mulher? E ele tenta argumentar que a humanidade dele está na relação que ele tem com as outras pessoas, na emoção, né? Depois, mais para frente, eu tenho uma cena em que o Norton tira o livre-arbítrio dele. A dramaturgia do Robocop refaz, de uma certa maneira, a trajetória das ideias básicas da filosofia da mente. E a gente fez um truque, a gente criou uma dramaturgia que atravessa a filosofia da mente e a gente foi dando nome aos personagens que remetem a filósofos. Então, por exemplo, o Norton, cientista, chama-se Dennett, que é uma referência ao Daniel Dennett, que é um filósofo da mente famoso. O Sellers, né, é uma referência ao Wilfred Sellers. O Dreyfus é uma referência ao Hubert Dreyfus. A Kin, que é assistente do Norton, é uma referência ao J. Gordon Kin. O filme, esse filme, a gente... O Scorsese tem uma declaração que ele deu em Hollywood, que eu adoro. Ele disse assim, o cineasta, quando faz um filme de estúdio, ele é um contrabandista de ideias. Ele tenta contrabandear as ideias para dentro do filme sem que o estúdio perceba. Né? E a gente fez isso no Robocop. Tem várias coisas que os caras nem sabem.